Senhoras e Srs. Deputados, boa tarde. Já temos quórum para poder iniciar a nossa reunião. Como ponto primeiro, algumas informações gerais para relembrar algumas das decisões e da agenda que nós temos pela nossa frente. Amanhã temos a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, juntamente com a Comissão de Ambiente, por requerimento do Bloco de Esquerda. O requerimento foi aprovado, creio eu, há duas semanas atrás. No dia 15 de março, pelas 10h30, por requerimento do CDS-PP, temos a audição da Sra. Secretária de Estado da Internacionalização. Do Sr. Secretário de Estado. Não, dia 15 de março de 2017, às 10h30, que é uma quarta-feira, a audição do Sr. Secretário de Estado da Internacionalização, requerimento do CDS-PP, e no dia 28 de março, às 15 horas, a audição regimental do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. 15 horas, essa informação. 15 horas. 28 de março. Temos a possibilidade, e isso precisava de um acordo das diversas bancadas, de ouvirmos o Sr. Embaixador em Roma, o Dr. Francisco Ribeiro Teles, que está disponível para audição na semana de 17 a 21 de abril, e por isso a pergunta é se há consenso para que possa ser no dia 18 de abril, terça-feira, o dia da nossa reunião regimental, e que possa ser às 3 da tarde, às 15 horas, se houver acordo de todas as bancadas, para a audição do Sr. Embaixador em Roma, Dr. Francisco Ribeiro Teles, no dia 18, às 15 horas, dávamos por marcado esta data para esta audição. Muito bem. No dia 23 de março, pelas 10 horas, a Comissão de Negócios Estrangeiros, a Comissão de Assuntos Europeus e a Comissão de Economia, as três em conjunto, reúnem para a audição da Sra. Comissária Malmström, que é responsável pela área de comércio, para a discussão do CETA, o Acordo Económico entre a União Europeia e o Canadá. Dia 23 de março, quinta-feira, pelas 10 horas. É uma excepcionalidade. 10 horas. É uma excepcionalidade da nossa lógica de marcação.
A data inicialmente, a hora inicialmente prevista.
Porque normalmente este é o momento das reuniões dos grupos parlamentares, mas devido à agenda da Sra. Comissária, não tivemos grande alternativa. 10 horas, quinta-feira, dia 23 de março. E era as informações gerais do ponto 1 que tínhamos para informar. Ponto 2. Tem a ver com a apreciação do parecer relativo à deslocação do Sr. Presidente da República a Cabo Verde e ao Senegal. Ela é mais ou menos comum face às anteriores. Se não houver nenhuma oposição de nenhuma bancada, passava já para a votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Registro que não foi pedida a desagregação entre ida e volta, relativamente para ser. Poderia existir. Ponto número 3 é para adiar, será para adiar a indicação da Sra. Paula Teixeira da Cruz. Numa futura reunião da Comissão debateremos este parecer. E ponto número 4 tem a ver com as distribuições das diversas iniciativas que, como sabem, é feito com base no método de ONT. A proposta de resolução número 46, que é um acordo de parceria económica entre a União Europeia e os Estados do APS-SADC, assinada em Kazan, cabe ao Partido Socialista. Não sei se pretende indicar agora, se indicará depois o deputado relator ou a deputada relatora. O projeto de resolução número 47, acordo entre a República Portuguesa e a República de Peru para a proteção, conservação, recuperação e devolução de bens culturais, paleontológicos, arqueológicos, artísticos e históricos, furtados, roubados e ilicitamente exportados ou transferidos, cujo parecer cabe ao Bloco de Esquerda. E se a senhora deputada Domicílio da Costa não se importar por eu não ter falado ainda com ela antes, indicá-la-ia como a deputada relatora responsável pelo parecer. É uma proposta de resolução número 48, que aprova o acordo entre a República Portuguesa e a República da África do Sul sobre cooperação científica e tecnológica, cujo deputado ou deputada autora do parecer cabe ao PSD, indicará
Carlos
Sr. Deputado Carlos Páscoa. Projeto de lei número 414, que altera... Isto é um parecer, é um parecer conjunto, não é? Porque tem a ver com a integração dos representantes do Conselho de Comunidades Portuguesas no Conselho Económico e Social. Já foi a plenário.
Já foi a plenário?
Já.
Foi na semana passada. Sim. Por isso, então, perde validade o parecer. Exatamente. Os pareceres costumam ser prévios ao plenário.
Não ia sugerir nada de especial, porque é pacífico.
Muito bem. E terminamos assim, portanto, ponto 4. E. Sim.
Só para referir que a autora do parecer para a proposta de resolução 46 será a minha colega Joana Lima.
Obrigada, Joana Lima. Muito obrigado. Ponto 5 tem a ver com duas iniciativas que os seus deputados e seus deputadas já receberam no seu e-mail, que tem a ver com dois eventos, idealmente para realizar a 4 e a 11 de abril. Um primeiro que é relativo a refugiados na primeira pessoa, para dia 4 de abril, e um segundo para Portugal na OSCE, para dia 11 de abril. O objetivo deste ponto na ordem de trabalhos é, acima de tudo, para chamar a atenção dos diversos deputados e deputadas para que nos chegue alguma sugestão, informação, dicas para nós fazermos estas iniciativas, e por isso está aberto o debate, mas ele também não seria para encerrar agora, algumas sugestões poderiam chegar depois. Sra. Deputada Isabel Santos.
Se me permitir, eu fico muito satisfeita por ver no nosso programa uma iniciativa desta envergadura em torno da OSCE, essa magnífica organização esquecida a oeste de Viena, e fico de facto muito satisfeita com isso, mas gostaria que a iniciativa tivesse um impacto mais amplo, seja na participação dos deputados, seja até no âmbito do próprio debate. É evidente que foi muito importante no ano de 2016 o facto de termos a presidência do Fórum para a Segurança e Cooperação e do grupo para o Open Skies, mas a OSCE é muito mais do que isto e a participação portuguesa vai muito para lá disto. Seria bom que o âmbito não ficasse muito focado nestes dois tópicos e fosse mais abrangente, até porque a mais-valia desta iniciativa é exatamente levar-nos a ter um debate em torno de uma organização que está muito distante de nós e que está muito distante da nossa realidade cotidiana e da forma que nós olhamos para a Europa e para a segurança e a cooperação na Europa. Portanto, seria bom aqui alargar um pouco mais o âmbito e se calhar até introduzir mais um convidado ou outro, mas também percebo que há questões orçamentais e que temos que ter alguma contenção nisso. Contudo, o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros poderá também dar uma ajuda. Sobre o evento Refugiados na primeira pessoa, é interessante, é uma forma diferente de abordar a temática daquela que já foi aqui patrocinada pela Comissão de Assuntos Europeus. No entanto, eu também lhe daria um caráter mais abrangente e proporia que não nos focássemos muito num caso. É bom que o caso surja, mas que surja um caso como um exemplo entre, e que o debate fosse um bocadinho mais alargado, sobretudo mais alargado às ONGs e à sociedade civil em Portugal, que está a ter neste momento um desempenho muito importante e uma intervenção muito importante naquilo que tem a ver com a integração e o acolhimento dos refugiados. Sim, as câmaras, as próprias organizações não governamentais têm tido aqui um papel importante, como têm tido noutros países, e era bom dar-lhes também aqui espaço de participação, para além de também gostar de encontrar aqui previsto pelo menos um debate, um ponto em que os deputados pudessem participar mais e serem mais interventivos neste... Pronto, mas está? Pronto, ok. Como só vejo aqui o conjunto de intervenções, depois coffee break e começa outro conjunto de intervenções... É bom que se prevenisse aqui o debate. E que a intervenção, eu não conheço o senhor Daud Al-Anazi, não sei se é uma pessoa que tem grande à vontade e que fala português, e fala sem drama sobre a sua experiência e à vontade. Pronto, ótimo, porque é preciso ter por vezes algum cuidado na exposição destes casos, que são muitas vezes casos fortemente traumáticos. Pronto, era isto.
Deputada Ângela Guerra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu era apenas para acrescentar alguma coisa à informação que a Sra. Deputada Isabel acabou agora, e opiniões que acabou de nos transmitir. A primeira comissão, e no âmbito da subcomissão, realizámos no dia 31 de janeiro também uma conferência sobre refugiados, e se calhar fará sentido verificarem qual é que era o painel, as ONGs que estavam presentes, convidadas, autarquias. Tínhamos um painel também interessante, que se calhar fará algum sentido para poder complementar o que tinham pensado. Muito obrigada.
Senhores deputados, se me permitem, eu fazia a seguinte sugestão para a gestão dos trabalhos. Em primeiro lugar, colocar um tempo para os diversos grupos parlamentares, os senhores e senhores deputados, poderem entregar propostas de alteração aos dois programas já previamente distribuídos. Eu creio que se fizéssemos isso até ao final desta semana, era perfeitamente aceitável do ponto de vista de tempo para apresentarem as alterações e para cada um e cada uma poder avaliar das alterações que foram apresentadas. Na reunião da próxima semana, se poderia já enquadrar as diversas opiniões e dirimir algumas questões, como por exemplo até os timings de intervenções, a duração destas conferências, porque a sensação que me dá é que há aqui uma alteração do âmbito que elas tinham inicialmente previstas. E por isso, se tivermos de fazer essa alteração do âmbito fruto das diversas sugestões, poderemos ter que equacionar de uma forma diferente as iniciativas. Com este tempo, dava-nos a nós uma capacidade de trabalho, de operacionalidade, que me parece positiva. Se vocês estiverem de acordo, trabalhávamos neste sentido. Deputada Paula Teixeira da Cruz.
Sr. Presidente, eu creio que é uma questão que não nos pode passar ao lado em função das notícias recorrentes que todos vamos recebendo, não tanto infelizmente através da imprensa portuguesa, mas da imprensa internacional, que é o desaparecimento das crianças que viajam desacompanhadas. E esse tema penso que não podemos passar de facto ao lado dele. Por várias razões, até porque nós olhamos para a zona que atravessam e põem-se várias questões, desde questões ligadas à pornografia infantil, questões ligadas ao tráfico de órgãos, enfim, é um sem mundo de horrores. E, portanto, penso que não podemos passar ao lado desta temática. Era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo contributo. Estamos então, para além dos contributos já aqui indicados, com esta abrangência temporal até sexta-feira para adicionar outras ideias, para depois os serviços da Comissão poderem organizar essa informação e até fazer uma sugestão para que nós na próxima reunião possamos definir e fechar estas iniciativas, porque não temos muito tempo já, elas são para dia 4 e para dia 11 de abril, já está o relógio a contar e o calendário a retirar-nos margem de manobra. Terminando o ponto 5, teríamos apenas como espaço ainda de trabalho o ponto 6, que é a aprovação das atas números 62 e 66. Não sei se algum senhor deputado ou senhora deputada pretende colocar alguma questão. Não sendo, posso colocá-las à votação.
Sim, com o excesso de 5, sendo que na
então fazemos o seguinte, a Sra. Deputada Isabel Santos faz chegar essas alterações e ela será votada na próxima reunião. Só para que todos possam ter o conhecimento e não estarem a votar algo que não conhecem. Essa é a minha questão. A questão... Então, muito bem. São a senhora deputada Isabel Santos, apenas... Na intervenção pessoal, coloca aqui alguma clarificação da informação. Se se sentirem confortáveis para podermos votar isto agora, dado que apenas é o conteúdo da intervenção da senhora deputada, então votávamos as duas atas, quem vota contra, quem se abstém, são aprovadas por unanimidade, então. Não havendo outros assuntos a tratar, está encerrada a nossa reunião. Muito obrigado.
Obrigado.